Para isso, basta cortar e espremer o sumo do palmito do açaizeiro. Estamos falando do açaí toceira, que é um pouco diferente do açaí solteiro. O engenheiro florestal Fernando Lude, que faz a diferença entre os dois.
Você percebe olhando pro pé do açaí. O solteiro, ele não emite broto. E o outro, ele faz uma reboleira de açaís, né? E esse que faz a reboleira, que é o indicado para você fazer plantio, porque você pode fazer manejo, e aí você consegue também produzir não só o fruto, mas aqueles troncos mais antigos, você consegue fazer palmito, que pode se gerar uma outra fonte de renda para a propriedade do interior.
O açaí de toda a Amazônia é igual?
A distribuição do açaí, ela ocorre em toda a Amazônia, né? Mas ele é muito mais frequente, ou ele forma os açaizais mesmo, é na região da Ilha do Marajó, na região alagada do Pará.
É isso aí, a maior ocorrência dos açaizeiros se dá no estuário do Rio Amazonas. Mas é claro que os açaizais também estão presentes no Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão, nas Guianas e até na Venezuela. Contudo, o açaí é nativo do Pará. E é lá que as margens do rio Moju, que fica no interior da cidade de Gurupá, Nildo da Silva Gonçalves, um jovem rapaz da escola familiar rural, sabe manejar o açaí como gente grande.
O manejo que a gente está usando em todo quase município aqui é que a gente deixa 6 estipes por toceira, ou seja, 6 árvores por toceira. A gente deixa uma grande, uma média, uma menor e os perfilhozinhos que ficam. Daí a gente só faz fazer o desbaste. Quando cresce, vai crescendo a árvore aproximadamente aos 10 metros, 12 metros por aí, a gente faz o desbaste dessas árvores maior e já vem outras menores fazer o porte que a grande estava. Esse modelo de manejo que garante açaí o tempo todo na nossa propriedade.
A comunidade do Rio Moju costuma dizer que o Nildo nasceu debaixo de um pé de açaí. Mas isso é lenda. Ai, por falar em lenda, a do açaí é uma das mais belas da nossa floresta. Vamos ouvir? Há muito tempo atrás, uma tribo indígena no Pará começou a ficar sem comida. Para diminuir o sofrimento de seu povo, o cacique mandou matar todas as crianças, inclusive a de Assá, sua filha. E Assá ficou muito triste e, andando pela mata, viu a imagem de sua filha perto de uma palmeira. O cacique foi atrás de Assá e encontrou a filha abraçada na planta que estava cheia de pequenos frutos pretos. O cacique preparou um vinho com aquela fruta e levou para sua tribo poder matar a fome. E foi aí que, para homenagear a palmeira que até hoje alimenta seu povo, o cacique inverteu o nome de sua filha e chamou a palmeira de Açaí. Que a força da lenda do açaí seja um motivo a mais para que continuemos cuidando das nossas palmeiras e outras tantas riquezas da nossa floresta.
E para que tu foi plantado? E para que tu foi plantada? Para invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Teu destino foi traçado pelas mãos das mãos do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. Ei, 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 ei. És a planta que alimenta a paixão do nosso povo, macho fêmea das toceiras, onde a Oxóssi faz seu posto. A mais magra das palmeiras, mas mulher do sangue grosso e homem do sangue vasto, tu te entrega até o caroço. Ei, 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 ei. Fruta vai rolando para os nossos alguidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta Marte, tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara. Ei, ei, ei. Põe tapioca, põe farinha da d'água. Põe açúcar, não põe nada. Pule e bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água. Põe açúcar, não põe nada. Pule e bebe como suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta Marte, tens o dom de seres muito, onde muitos não tem nada. Uns te chamam Saizeiro, outros te chamam Jussara. Ei, ei.
Foi então Sabor de Açaí com Nilson Chaves. E já já nós vamos sentir o sabor de outras tantas frutíferas e plantas úteis da vida amazônica.
Quem vive na mata tem saúde de graça. Da castanha a proteína igual a do leite de vaca. Do buriti a vitamina A, importante para a visão. O uxi, chamado de fruta de pobre, pobre nada. É 6 vezes mais rico que a laranja. Tem vitamina B1, B2, ferro e sais minerais como potássio e magnésio. É por isso que quem sabe manejar e usar a floresta tem o melhor plano de saúde do mundo.
Bem, agora, sob a inspiração do livro da Embrapa sobre as frutíferas e plantas úteis na vida amazônica,
vamos nos valer da cultura indígena para traduzir o nome de uma fruta que é uma das maiores delícias da floresta: bacuri. Em tupi-guarani, ba quer dizer cair, e curi significa logo. Conclusão: bacuri é a fruta que cai logo que amadurece. Antes de o sol raiar, a criançada do interior anda longe na floresta escura para chegar bem embaixo dos bacurizeiros. Cada criança come até 5 frutos embaixo da copa e assim garante um café da manhã muito gostoso e nutritivo. Isso porque a polpa do bacuri é uma importante fonte de minerais que deve ser consumida pelas crianças na fase de crescimento para fortificar os ossos e os dentes. Agora, para quem não sabe, a maior parte do peso do fruto do bacuri está na casca, que por sinal tem um sabor delicioso. Por isso é que não devemos deixar as cascas apodrecerem. Elas podem e devem ser comidas como se fossem a polpa do fruto. Mas atenção, para comer a casca é necessário cozinhá-la bem. E a casca fica mais gostosa se na hora do cozimento a gente juntar um pouco da polpa. Há receitas que além disso levam leite e açúcar. Vamos experimentar? Então lá vai. Receita de doce de casca de bacuri. Descasque 6 bacuris e reserve a polpa. Lave e ferva a casca até amolecer. Derrame as cascas fervidas na peneira. Em seguida, retire as películas, misture 250 gramas de açúcar e 1 litro de água. Ferva até virar calda. E quando a calda engrossar, acrescente a polpa. Ferva e mexa o doce por 30 minutos, retirando o látex. Desligue o fogo quando o doce começar a soltar do fundo da panela.
Frutíferas e plantas úteis na vida amazônica.
Não é à toa que o livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica é considerado até pelo pessoal da medicina uma referência. Para a doutora Lívia Martins, ginecologista e obstetra de Goiânia, esse livro é um tesouro.
Ele esclarece pra gente o bom uso das plantas e trazendo exatamente por que usá-las. Então, acho que isso que é importante para a população brasileira, é fortalecer os hábitos alimentares antigos, aqueles que os nossos antepassados adotavam e que hoje, cada vez mais, a ciência vem confirmando que são os melhores para a nossa saúde.
No tocante ao bacuri, que é assunto do nosso programa de hoje, quais são as delícias que a doutora Lívia Martins aprendeu a fazer a partir desse fruto saboroso?
Então, este fruto faz doces caseiros muito saborosos e também muito nutritivos. Olha, para fazer uma comparação rápida, o bacuri tem muita vitamina A, mais do que o açaí. Então, nós todos sabemos do valor nutritivo do açaí. E temos que saber também do bacuri, que tem muita vitamina A, muita vitamina C e também o ferro. Então, o bacuri, não só o açaí, mas também o bacuri é rico em ferro. Então, quando você cozinha bem aquela casca e prepara um doce, prepara um creme ou mesmo um vinho, você está colocando na sua mesa estas vitaminas e muito mais outros produtos nutritivos. E além disso, nós sabemos do famoso sorvete, que tem muitas sorveterias do país que já oferecem, até mesmo em Goiânia já encontramos sorvetes de bacuri, e é uma coisa maravilhosa, ele se destaca no sabor assim totalmente diferenciado.
É, e não é perfumado, não é? Ele acaba sendo quase que uma trava, assim. Ele tem um gostinho que amarga um pouquinho. Enfim, é diferente, né? Ele contrasta com a coisa doce que normalmente o sorvete tem, né?
Ah, exatamente. Para quem não gosta daquele sorvete muito enjoativo, porque o bacuri, ele tem uma acidez, né? Além da acidez, ele tem também o que a gente chama da mucilagem, que é a própria parte mais cremosa do fruto e que vai favorecer a formação do sorvete. Então, dá um sorvete com uma consistência muito boa e com essa acidez particular que evita aquele excesso de açúcar que às vezes desagrada no sorvete.
Sorvete de bacuri é também a paixão da sorveteira Rita Medeiros, que deixou a redação dos jornais em Brasília para se dedicar à pesquisa dos sabores dos frutos do Cerrado e da Amazônia. As lembranças de infância foram determinantes para que ela desse asas a esse belo projeto. Isso porque, quando pequena, ela aprendeu com o avô a catar os frutos característicos do interior de Minas Gerais para fazer sorvete. O resultado é que hoje Rita faz mais de 300 variedades de sorvete, mas o de bacuri é a razão maior de seu sucesso.
A sorbet, ela trabalha com várias frutas que vêm da floresta amazônica. Por exemplo, o açaí, o cupuaçu, a castanha do Pará, que a gente já conhece como castanha do Brasil. Mas tem um sorvete que é muito especial, que é o bacuri. O bacuri, ele possui uma cremosidade que nenhum outro sorvete tem. Ele se torna assim, ele é tão especial que tem cliente que chega na sorbet só querendo tomar esse sorvete. É um sorvete que não pode faltar. O mais incrível, assim, o que ele possui também, um valor agregado, porque ele vem do interior do Maranhão, de Carolina do Maranhão, de uma cooperativa que se chama Frutaçã, que é mantida por agroextrativistas, que pertence a uma comunidade, são comunidades indígenas, que saem na floresta para coletar esse bacuri de uma forma consciente e que não agride o meio ambiente, e, ao contrário, ele permite que se dê uma sustentabilidade para um produto que é dali, da floresta, da região, e que tem todo um sabor tão especial e que rompe barreiras em termos de levar um sabor para as pessoas que não conhecem essa fruta. Ela possui uma característica de ter uma cremosidade, um sabor que é específico do bacuri.
Bem, se você não conhece a árvore do bacuri de perto, vale dizer que ela é muito bonita e pode alcançar de 15 a 25 metros de altura e 4 metros de circunferência ou de roda, como o povo da floresta costuma dizer. A árvore do bacuri tem tronco reto com látex amarelo e galhos opostos em posição de V bem abertos. De longe, a gente reconhece um pé de bacuri. Suas folhas são opostas, brilhosas, e as flores são grandes, com pétalas cor-de-rosa. O bacurizeiro é natural do estado do Pará e sua presença é mais concentrada no estuário do maior rio do mundo, o nosso Amazonas. Na região do Salgado e na ilha de Marajó, a ocorrência do bacurizeiro ainda é mais acentuada. Mas o bacuri também está presente no Maranhão, no Piauí e muitas outras áreas. Agora, é raro encontrar bacuri na Amazônia Ocidental, formada pelos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. O bacuri nasce naturalmente em áreas de capoeira, em áreas degradadas e arenosas, sejam elas pobres ou argilosas. Os agricultores da região Bragantina, no Pará, estão manejando bacuri em áreas de capoeira, pois nessas áreas ele rebrota facilmente de árvores antigas. Na comunidade do Tacandeua, depois de colher a mandioca, as famílias deixam a capoeira crescer. Depois de um ano, o bacuri naturalmente domina a paisagem e cobre o mato. Os melhores pés são selecionados e mantidos a uma distância de 4 a 8 metros entre si, enquanto o restante da capoeira é roçado. Depois de 10 anos limpando o mato de 2 em 2 anos, muitas famílias já estão comendo e vendendo bacuri manejado. Nessas áreas, derrubar um pé de bacuri só se for por muita necessidade. Não é comum, mas o bacuri pode ser encontrado em zona de floresta alta. Mas nessa área, a média é de uma árvore por hectare. Já em áreas de capoeira de 10 anos, é possível encontrar mais de 1.800 árvores novas por hectare.
As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão.
As árvores do bacuri aguentam bem o fogo. Quanto mais queima, mais brota. É o que dizem. Agora, certo mesmo é que um bacurizeiro pode produzir até 2.000 frutos, se bem que a produção não é regular. Algumas árvores descansam de um ano para o outro. Novas pesquisas descobriram frutos do bacuri sem caroço. Mas com caroço ou sem caroço, o fato é que bacuri, até bem pouco tempo, era fruta de pobre e virou fruta de rico. Os vendedores afirmam que ele tá virando ouro, mas não vá com muita sede ao pote. Algumas pessoas batem na árvore até com facão, achando que assim ele jogará melhor. Mas cuidado, essa prática às vezes só faz com que caiam frutos verdes do pé. E aí você vai estar no mínimo desperdiçando o bacuri, fruta boa que cai logo que amadurece. Viva a sabedoria indígena que com tanta inspiração batizou o bacuri com esse nome forte e bonito como a própria fruta, bacuri.
Natureza é vida.
Natureza é vida. Viva você que está aí em sintonia com os sonhos da natureza da gente, que neste 12 de julho celebra o Dia do Engenheiro Florestal, uma data feita para homenagear essa brava gente brasileira que mantém a floresta em pé, que se dedicam ao conhecimento, à ciência, à sensibilidade, ao manejo sustentável das nossas florestas, ajudando a conciliar conservação, desenvolvimento e qualidade de vida. Que maravilha, né? A gente poder saudar as nossas árvores a partir desse conhecimento, desses profissionais tão valorosos, né? É nosso Brasil, que inclusive tem no IP amarelo um dos mais belos símbolos da nossa vitalidade, da nossa resistência e da nossa esperança. Assim como o IP floresce, mesmo nos dias mais secos, os engenheiros e engenheiras florestais também nos ensinam que cuidar da natureza é acreditar no futuro, planejar o tempo das próximas gerações e compreender que cada árvore preservada ou plantada representa um investimento na vida. Aposte nessa verdade, que nós também possamos florescer junto com as árvores, mesmo diante dos desafios, anunciando tempos mais verdes e mais generosos para o nosso planeta. Bora acreditar, porque cada gesto conta e juntos podemos plantar esse pé de sonhos no quintal de nossas casas, nas praças, nas escolas, nas comunidades e em todos os lugares onde a natureza encontra espaço para renascer. E para quem, como eu, não pode desfrutar desse espaço tão especial de conexão que é o quintal, fica o convite. Que tal a gente tentar adubar o coração, hein? Custa nada, afinal, toda grande floresta começou um dia com uma pequena semente. E é com esse espírito que seguimos embalados por Pé de Sonhos, música de Petrúcio Maia e Brandão, na interpretação de Fagner, com a participação inesquecível de Nara Leão.
No quintal, por trás de casa, tem um pé de sonhos. para de florar, florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar.
Rua do Ouro, uma rua, senhor ou nada adorado. Não é uma rua, é uma estrada, cheia de casa do lado. Deixa eu falar dessa rua, que ninguém pode entender. Deixa eu dizer que ela é cheia de ouro, mas ninguém vê. Deixa eu falar dessa rua, que ninguém pode entender. Deixa eu dizer que ela é cheia de ouro, mas ninguém vê. No quintal por trás de casa tem um pé de sonho que não para de florar, florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz ouvir até cantar. Cada sonho seu me faz ouvir até cantar.
Maria, Mariazinha, que outro dia se foi. Saiu cantando na estrada, voltou chorando depois. Hoje ela canta sozinha, chamando pelo luar. Hoje ela chora baixinho, que é pra ninguém escutar. Hoje ela canta sozinha, chamando pelo luar. Hoje ela chora baixinho, que é pra ninguém escutar.
No quintal por trás de casa tem um pé de sonho que não para de florar, florar a noite inteira.
Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar.
Bom, mesmo que você aí não acredite em sonhos, nunca deixe de acreditar na força dos recomeços. A natureza vive nos ensinando isso todo santo dia, né? Ela nos ensina a cuidar da vida como um exercício de esperança. Então, que tal começar abrindo portas e janelas para renovar os ares, deixando entrar um pouco mais de luz, de otimismo e de alegria? E se puder, aproxime-se de uma planta, cuide de uma árvore, cultive um jardim ou simplesmente respire fundo em meio ao verde. Ah, isso faz com que a gente se sinta tão leve quanto um raminho de alecrim. Diz a sabedoria popular, e a ciência assim confirma, que parte dos benefícios do alecrim tem a ver com concentração, memória e estado de alerta. Não é à toa que ele é tido e reconhecido como a planta da alegria. Afinal, cuidar do meio ambiente é cuidar da própria vida, da vida dos nossos filhos e do futuro que queremos deixar para as próximas gerações. Cuidar do meio ambiente é cuidar da própria vida dos filhos e do futuro. Na Amazônia, a certeza de que a floresta vai continuar floresta vem do uso do manejo. Quem garante é o engenheiro florestal Fernando Ludic.
Hoje, o manejo florestal é, sem dúvida, a solução para nós mantermos a floresta em pé.
E o valor da floresta em pé também se traduz em dinheiro.
Hoje, a sua floresta já pode servir de garantia para um empréstimo e, junto com isso, uma outra coisa fantástica é o preço mínimo para produtos extrativos da floresta.
Por tudo isso, vamos manejar a mata para encher a barriga e o bolso. E agora, sob a inspiração do livro Frutíferas e Plantas Úteis da Vida Amazônica, que inclusive recebeu uma versão radiofônica gravada em CD, está na hora de ouvirmos mais um capítulo do ABC das Frutíferas. Do A de açaí, passando pelo B de bacuri, vamos tratar de recepcionar agora uma rainha cujo nome começa com a letra C. Da sua majestade a castanheira. Celebramos a majestade de uma árvore que
transformou no símbolo da florestania do estado do Acre, a castanheira. O engenheiro florestal Fernando Ludic explica por que ela é conhecida como a rainha da floresta.
Em exuberância e em benefício com relação aos frutos dela, com certeza.
Em nome da proteção da nossa rainha castanheira, existe uma lei nacional determinando que ninguém pode derrubar as castanheiras. Ela é a Lei Federal 4771. Pena que, apesar disso, a castanha, considerada a carne vegetal da Amazônia, esteja no espeto. Fernando Ludic passou recentemente por Anapu, no Pará, terra onde viveu a saudosa irmã Dorothy, e teve uma visão impressionante.
Uma visita ao local do assentamento Pirola Jatobá, no município de Anapu, no Pará, e na passagem para chegar na sede desse assentamento, na área comunitária, a gente passa inclusive onde está a cruz, onde foi sacrificada a irmã Dorothy. E os campos, antes de chegar nesse projeto de desenvolvimento sustentável, eles têm pastos, né? E no meio desse pasto, as castanheiras mortas, algumas sem galho, né? Parece um espeto vivo cravado no azul do céu, na imensidão do azul do céu. E não são poucas, são muitas, muitas castanheiras que a gente observa, que depois essas castanheiras mortas, elas não têm finalidade nenhuma, nem mesmo para aproveitamento de madeira.
Pois é, um país como o Brasil, o único no mundo que tem nome de árvore, precisa deter a devastação da castanheira a qualquer custo.
SOS ao Brasil.
SOS, a castanha do Brasil, alimento e remédio para as pessoas. O estado do Acre é um dos maiores produtores de castanha. Lá, as flores da castanheira começam a abrir no final da estação seca, quando os frutos da floração anterior estão quase prontos para cair. As flores aparecem de outubro a dezembro e os frutos amadurecem em 14 ou 15 meses, caindo de dezembro a fevereiro. Já no Pará, estado que lhe empresta o nome, as flores aparecem entre setembro e fevereiro e os frutos caem entre janeiro e abril. É lá também que a castanha é mais graúda. Alberto Guerreiro de Carvalho, da Reserva Biológica do Rio Trombetas, no noroeste do Pará, explica por quê.
É que a castanha do Pará, ela é normal, ela tem mais ou menos uns 3 centímetros de comprimento e tamanho, e aqui tem umas que chegam a 7, 8 centímetros. Então isso é uma mancha de castanha graúda que desperta muita curiosidade e nos eleva muito no Brasil inteiro por ser chamada castanha do Pará, porque talvez só aqui exista desse tamanho, e na reserva biológica tem uma grande concentração disso, e nós não queremos de maneira nenhuma que seja deteriorado isso.
Além de não colocar em risco a castanheira, né? Que é uma das mães da floresta, ao lado da seringueira, com certeza, né?
Exatamente. A nossa árvore mãe aqui é a castanheira. E a gente tem preocupação, que elas estão muito velhas, muito idosas, de fazer a regeneração desse castanhal. Então a gente não pode explorar toda a castanha que cai para poder ver se consegue com que ela se regenere.
Grande parte da recuperação da castanheira depende da cutia, que é a principal responsável por espalhar as sementes na floresta. Por isso é que é importante não caçar muita cutia, senão vai faltar castanha no futuro. Aliás, na trilha dos animais que são os amigos da castanheira, estão também o sapo e uma rã venenosa, que só consegue se reproduzir no oco do ouriço da castanheira. Ah, e tem também o macaco cairara e o macaco prego, que conseguem abrir os ouriços velhos. E uma curiosidade, segundo os seringueiros do Acre, o macaco sopra pela abertura do ouriço e em seguida bate o ouriço no galho da castanheira até quebrar. Mas muitas vezes o macaco, que fez todo o trabalho em cima da árvore, perde as sementes para outros que estão esperando lá embaixo. O macaco também pode tentar aproveitar um ouriço aberto por cutia, mas a abertura pequena do ouriço machuca a mão do macaco. O macaco velho sabe disso e usa apenas as pontas dos dedos para retirar as amêndoas uma a uma. E é por isso que se diz que macaco velho não põe a mão em cumbuca.
Primeiro,
Bem, espero que esse carimbó do macaco do mestre Pinduca anime todo mundo a consumir pelo menos 2 castanhas por dia. Isso porque a castanha tem selênio. A doutora Lívia Martins explica pra gente que bicho é esse.
O selênio é um oligonutriente, isto é, um pequeno nutriente extremamente potente no nosso organismo. Por quê? Porque ele é contra os radicais livres. Hoje, com todas essas mudanças, a alimentação, o estresse, nosso corpo produz muitos radicais livres e eles tornam causa a base de muitas doenças que nós chamamos das doenças crônicas degenerativas.
Por exemplo?
Diabetes, hipertensão, arteriosclerose, obesidade e o próprio envelhecimento.
Oh, meu Deus, é por isso que dizem que esses radicais livres são uma espécie assim de ferrugem que toma conta do corpo da gente.
Exatamente. Então, o selênio é importante para evitar o envelhecimento precoce. Olha que coisa maravilhosa, é tudo isso que nós queremos. Então, uma pessoa que come bastante selênio, o cabelo não vai ficar branco tão precocemente, vai manter mais vitalidade, tanto na pele quanto no cabelo. Quer dizer, todas as características que ficam mostrando os anos que a gente tem, vão serem reduzidas. Então, por isso que você está aí reforçando, né, Mara? 2 a 3 castanhas por dia.
Opa, agora também não pode comer mais do que isso, porque castanha engorda, né, doutora Lívia?
É, se você for comer mais do que isso, você tem que restringir os outros alimentos também que tem muita caloria, porque realmente tem muita caloria. Mas, por outro lado, a caloria da castanha é uma caloria do bem. Enquanto que, por exemplo, a caloria que a gente adquire comendo alimentos com açúcar é uma caloria do mal, a caloria da castanha já é boa, porque o óleo que tem a castanha é um óleo que vai nos proteger, vai aumentar aquele bom colesterol que vai proteger a saúde das nossas artérias.
E para as mulheres, o selênio tem alguma participação especial?
Olha, como ele influencia em toda essa parte do metabolismo e, na verdade, as doenças femininas também têm uma causa base de um metabolismo que está desregulado, porque se você tem hormônios que não funcionam bem, você pode saber que isso está afetando o seu metabolismo. Então, o fato de o selênio potencializar um bom metabolismo, ele vai também ajudar a solucionar as doenças ligadas às questões hormonais femininas.
Depois de tudo o que disse a doutora Lívia sobre as maravilhas da castanha, não há dúvida de que a castanheira é mesmo a rainha da floresta. Seu valor econômico é cada vez maior. Quase toda a produção de castanha do Brasil é exportada, principalmente para os Estados Unidos e a Inglaterra. Estima-se que a indústria internacional de exportação de castanha movimente entre 18 e 65 milhões de dólares por ano. Mas o que mais importa para nós brasileiros é que a castanha seja coletada, beneficiada e vendida aqui mesmo entre nós, internamente. E o comércio doméstico gera dinheiro e emprego para milhares de famílias na Amazônia. E por falar no uso doméstico, vale lembrar que o chá feito com a casca da castanha é remédio contra a diarreia. Com o ouriço, se faz artesanato e brinquedo. Já com óleo, se faz sabonete, creme e até shampoo. É o poder cosmético da castanha. Quer experimentar? Que tal fazer uma loção caseira para os cabelos com castanha, hein? Escute e anote, porque é fácil. Basta misturar uma colher de óleo de castanha com uma colher de mel de abelha e uma gema de ovo. Bata bem e aplique em seguida nos cabelos. Deixe uns 15 minutinhos e depois enxague. Você vai se sentir uma deusa da floresta.
Natureza é vida.
Pois é, minha gente, se a castanheira cuida até da beleza dos nossos cabelos, imagine a riqueza que ela oferece às florestas e às comunidades que dela tiram sustento, alimento e inspiração. Que eu diga a minha amiga que deve estar lá em Carmina de Ralho ligado. Antônia, minha amiga! Beijo, beijo para você e toda a família. E já que hoje celebramos o Dia do Engenheiro Florestal, é tempo também de reverenciar aquelas árvores que são verdadeiros monumentos vivos da natureza brasileira. Entre elas está a majestosa Sumaúma, considerada sagrada e
profundamente respeitada por muitos povos indígenas, bem como comunidades tradicionais da nossa Amazônia. Não é por acaso que ela recebe o título de Mãe das Árvores. Seu porte imponente, sua importância ecológica e seu valor cultural fazem dela um símbolo de proteção, de abrigo e da profunda conexão entre a floresta e a vida. Guardiã da biodiversidade e cercada de saberes ancestrais, a Sumaúma parece mesmo ter sido criada no dia em que o sol declarou seu amor pela terra. E é com essa imagem tão poética que a gente convida você a ouvir agora Jorge Benjor. Seja muito bem-vindo. Essa maravilha cósmica e musical de Jorge Benjor, vale lembrar que a natureza é uma imensa engenharia da vida. O sol, as chuvas, os rios, os ventos, o solo e as florestas formam um sistema perfeito no qual cada elemento cumpre seu papel para manter o equilíbrio do planeta. E é justamente estudando, compreendendo e cuidando dessa extraordinária arquitetura da natureza que trabalham os engenheiros florestais, grandes homenageados deste 12 de julho. Mais do que manejar árvores, esses profissionais ajudam a conservar ecossistemas, recuperar áreas degradadas, proteger a biodiversidade e garantir que as riquezas das florestas possam beneficiar também as futuras gerações. Seu trabalho nos lembra que desenvolvimento e conservação não precisam caminhar em lados opostos, mas podem crescer juntos, sim, como as raízes e a copa de uma mesma árvore. E diante de toda essa monumentalidade, resta-nos agradecer a essa nossa grande professora. É a natureza da gente. Estamos aqui chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigada a você pela companhia, pela audiência e pelo carinho de sempre. Você, não duvide, é a razão maior da existência deste nosso programa. É também o nosso maior incentivo para continuarmos semeando informação consciência ambiental e esperança nas ondas do rádio. Ah, que coisa boa! Nunca é demais lembrar que Natureza Viva tem edição, montagem e sonoplastia do nosso querido Alberto Paris, os trabalhos técnicos do nosso querido Sanderson Freitas, a programação musical de Antônio Miranda, Mirandinha, a coordenação da Rádio Nacional da Amazônia de Tayana Borges, a gerência executiva de rádios Carlos Sena e a direção geral da EBC de Tiago Rigoto. Natureza Viva vai ficando por aqui, desejando a todo mundo que está na escuta um domingo muito especial, de muitas celebrações, mas também de paz. Que essa semana que começa hoje seja muito iluminada e que jamais nos falte a coragem de cuidar da vida da gente a partir da natureza, a partir das nossas florestas, que como nós habitam esse planeta Terra.
Você acabou de ouvir
Natureza é Vida,
um programa dedicado a todas as pessoas que têm amor e respeito à vida e à terra em toda a sua diversidade.
Natureza é Vida nas florestas. Natureza é Vida nos oceanos.
Natureza Viva, produção e apresentação de Mara Régia.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número: 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz da selva.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número: 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Começa agora, Conexão Difusora. 2 horas de muita alegria, descontração, entretenimento, participação dos ouvintes e muita música boa. Programa Conexão Difusora. O programa que vai animar as suas manhãs de domingo. O programa que vai conectar você com o mundo do entretenimento. Conexão Difusora. Agora, nas ondas 1400. Conectando você com todo o Acre. Conexão Difusora.
São 8 horas e 2 minutos, 8 horas e 2 minutos no horário do Acre, 10 e 2 horário de Brasília. Bom dia. Já estamos por aqui para mais um programa Conexão Difusora ao vivo. Hoje é domingo, dia 12 de julho, é 12, oito, deixa eu ver aqui o calendário aqui, é 12, né? 12 de julho de 2026. A partir de agora, só as melhores desfilam por aqui. Daqui a pouquinho você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 6899253212, 68, para você que está fora do nosso Acre. 68 é o nosso código de área, 99925-23212. Você manda sua mensagem, manda seu recadinho, pede sua música e manda áudio, porque eu gosto mesmo é de ouvir a sua voz. 8 horas e 3 minutos, agora às 8h03. Lembrando que a Rádio Difusora Criana é uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre e está sob o comando de Jefferson Dourado e Francineide Dias. Em nome deles, eu agradeço e cumprimento toda a nossa equipe que compõe o Sistema Público de Comunicação. E eu sou Ângela Silvia, a partir de agora te faço companhia até às 11 horas da manhã no horário do Acre, até 1 hora no horário de Brasília. Vem comigo que a partir de agora tem muita música boa pra você conferir por aqui com a gente.
Conexão Difusora.
Ao vivo pra você, vem comigo que você vai ouvir música boa e você já sabe que domingo é dia de quem? Domingo é dia de bodó, lá na casa do Reginaldo e da Dorinha, lá no Vila Acre, é dia de bodó. Daqui a pouquinho o Reginaldo vai mandar aquela bacia, aquele balde, aquele prato de bodó aqui, mas é só a foto, ele não manda bodó não. Ele manda só a foto. Mas lá é dia de bodó, mas domingo aqui na nossa programação, você já sabe que domingo é dia de bodão. Alô, Batista dos Santos, é ou não é? Agora é 8 horas e 4 minutos no Acre, 10 e 4, horário de Brasília. Bom dia.
Eu falo e assino embaixo, não gosto de astrologia. Frigideira não é tacho, panela não é bacia. O boi é um gado macho, mas sem touro não tem cria. O amor não de paixão, casamento se alimenta, se o amor vem do coração, não há mulher ciumenta se não existe traição. O amor não é brinquedo, sentimento passageiro, não precisa ter segredo. Creio no poder divino e em tudo que é sagrado, acredito.
gente é como um sino que me mantém inspirado. O amor não é brinquedo, sentimento passageiro, não precisa ter segredo.
Difusora.
Só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Vamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela.
Eita, domingo é dia, né? Domingo é dia de modão, é dia de bodó, é dia de franguinho na panela. Ei, maravilha, hein? E hoje não é aquele dia assim que tem um sol pra cada um, não, viu? O tempo tá nublado aqui pela capital acriana. Não tem um sol pra cada um ainda, mas mais tarde com certeza vai ter, né? É, a gente ouviu também aqui na abertura do nosso programa o Batista dos Santos, é o Noé, e o Guilherme Santiago, franguinho na panela. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente através aqui da nossa live do TikTok. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Alô, Edilson, tá lá no Ceará, né? Tá no Ceará, não, ele é do Ceará, mas tá em São Paulo, né, Edilson? Um abraço pra você. É, Neto Ramalho, Gonçalves, o Josemar tá apareceu. Josemar, não acredito, Josemar. Eita, Josemar, aí a Argentina ganhou ontem, Josemar, não falei que a Argentina ia ganhar? Argentina ganhou ontem, Josemar, na raça, 3-1, hein? E vai pra aí, tá na semifinal, hein? A Argentina tá na semifinal e vai pra final, sem dúvida alguma. Falei, você, mas que a Argentina ia ganhar? Eu falei pra você ontem que a Argentina ia ganhar. Ganhou, né? Ganhou na raça, né? Da Suíça. 3-1, tá na semifinal. Alô, Ivan Mendes. Obrigada, Ivan. Seja bem-vindo também aqui à nossa live. Iderlan Gomes. Oi, Iderlan. Bom dia, como é que você tá, Iderlan? Também tá no Ceará. A galera do Ceará tá em peso hoje aqui na nossa programação, acompanhando a gente através aqui da nossa live do TikTok. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando a gente através do nosso link, né? O pessoal que tá aí pelo nosso site, difusora.ac.gov.br. Pessoal que tá também através do seu radinho, você que tá aqui na Grande Rio Branco, nos municípios próximos, tá ligadinho com a gente através da nossa frequência de 1400, por enquanto, porque em breve vai ser a frequência modulada de FM, em breve, Difusora FM 104,5, logo, logo, mas por enquanto você ainda procura pela frequência de 1400 AM para sintonizar a gente através do seu radinho daquela maneira tradicional que você gosta. Alô, Chapuri! Chapuri tá ligadinho com a gente, a galera de Chapuri, a princesinha do Acre, através da rádio Aldeia FM. 89.5. Alô, DJ Alessandro Lima, o melhor DJ da região do Alto Acre, fez aniversário na quinta-feira e tá lá trabalhando com certeza lá na rádio, rádio Aldeia FM. Um abraço pro Raimário Cardoso, Joseni Oliveira. Quem mais? O Arlen Cardoso, toda a galera lá da rádio Aldeia FM. Um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente lá em Chapuri através da rádio Aldeia, a minha mãe Rita, meu pai Aroso, a minha tia Coca, toda a minha família lá em Chapuri, mais especificamente lá no bairro da Sibéria, do outro lado do rio. Aquele abraço para você que sintoniza a gente através da rádio Aldeia FM, você que sintoniza a gente também através da, deixa eu ver aqui, das emissoras que estão retransmitindo a gente, da rádio Acrelândia, lá em Acrelândia, interior do Acre, com o Carlos Oliveira. Você que tá pela Jardim Oratório, lá em Mauá, São Paulo. Rádio Forró 74, lá em Fortaleza, no Ceará. Você que tá também pela Nordeste, 87.9, lá em Pentecoste, também no Ceará. Você que tá pela Rádio Talismã, aqui em Rio Branco, no Acre. Claro, você que tá diretamente pela nossa Difusora Criana, acompanhando a gente pelo site, pelo link, pelo Radiosnet, pelo seu radinho, não importa. O importante é você ficar ligadinho, conectado aqui comigo. E você que tá aqui na live do TikTok, que tá me vendo e me ouvindo, seja bem-vindo. Se você quer me acompanhar também pela live, você vai lá no TikTok e pesquisa Ângela Silva Radialista e você vai encontrar aqui a nossa live e vai acompanhar aqui a nossa programação ao vivo em tempo real e vai me ver também aqui ao vivo em tempo real. Deixa eu ver. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Isadora. A Isadora tá fazendo aniversário hoje, a Isadora, né? Dia 18 do aniversário, Isadora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Mara França, tá ligadinho com a gente, daqui a pouquinho vai cantar aqui pra gente, né, Mara? A Mara França tá tomando um cafezinho, né, Mara? Tá tomando aquele cafezinho, ei, maravilha. Um abraço pra ela e pro esposo dela, né, Mara? Um abraço pra você e pro seu esposo acompanhando a gente. Um abraço também aqui, deixa eu ver aqui, a Isadora. Isadora, dia 17. Aniversário é dia 17, Isadora. Nós podemos cantar parabéns antecipado, não, Isadora. Hoje é dia 12 ainda. Dia 17 ainda é daqui umas duas semanas ou mais, tá, Isadora? Vamos cantar parabéns só no dia 17, hoje não. Não vamos tocar parabéns hoje não, porque não pode comemorar o aniversário antes do dia, não, Isadora. Não é recomendável, né? Ou não é recomendada. Alô, Isadora, tá lá na Cidade Nova. Um abraço pra Isa, pra mamãe Andréia, pro papai, pro irmão, pra toda a família da Isa, né, Isa? Daqui a pouquinho a gente vai tocar a música pra ti, tá bom? Isadora. Alô, Neto Ramalho. Neto Ramalho tá lá em Itu, São Paulo, dizendo ele que tá acompanhando a gente pelo link, pela live, pelo site. Dizendo ele que hoje ele tá aqui a todo vapor. Alô, Roberto Santos, tá ligadinho com a gente, tá se recuperando, tá dodói, né, Roberto? Mas tá ligadinho aqui na nossa programação. É o galera que tá aqui através aqui do nosso WhatsApp aqui, né? Que tá acompanhando a gente. Um abraço também pro Tony Freitas, que vai já cantar, tá ligado com a gente lá em Iturama, Minas Gerais. Cantor, compositor, comunicador, já vai cantar aqui pra gente. E um abraço também pro Juraci Moreira e a Fabiana lá no Tucumã, a dona Cleia, lá na Baixada da Sobral. A Duó, alô, Duó. Ei, Duó, não é dia 12 não, tá, Duó? Aquele show lá, que eu falei que era dia 12, na sexta-feira, não é dia 12 não, vai ser dia 12, mas é dia 12 de setembro, não é dia 12 de agosto, como eu falei não, tá? A matéria aqui tava, o jornalista que eu acho que ficou tão emocionado com a vinda do Amado Batista pra cá, que acabou aqui colocando aqui a data errada, né? Mas não é dia 12 de agosto, é dia 12 de setembro, Amado Batista, mais amado do Brasil, ao vivo e a cores lá na Expo Capixaba. E é claro que a gente vai estar lá, né? É claro, Duó, prepara a bota, prepara a o cinto e o chapéu. E a gente vai pra Expo Capixaba dia 12 de setembro. Alô, Marquito CDs, agora são 8 horas e 16 minutos no Acre.
Mais um fim de semana, os bares lotados e eu tentando ligar, meus amigos ligando, eu aqui te esperando, e você onde está? Beijo sua boca, mãe.